Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã já chegando nesta segunda-feira com resumo das principais informações. Já valendo a sua participação a partir de agora com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. E nós vamos trazer os destaques. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. E vai começar o jornal falando de operações policiais. Uma operação Impacto foi realizada no Maranhão, foi marcada por abordagens, apreensões e prisões.
E um homem é preso ao pilotar uma moto embriagado, sem habilitação, e o licenciamento estava vencido desde 2011.
Aí tá difícil. Vamos também trazer informações da abertura da Expoema número 65, com desfile de animais, shows nacionais e locais.
Deve ter aumento do salário mínimo no ano que vem, é o que prevê o orçamento de 2026.
Prisão, inelegibilidade ou absolvição. Saiba os desfechos do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa amanhã.
E o Maranhão vence o Asa com um gol no último lance e sai na frente nas quartas de final.
Estas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está começando hoje, segunda-feira, o primeiro dia do mês de setembro do ano 2022, aliás, 2025, e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O nosso programa Central Manhã tem o oferecimento da Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família. Você que precisa, né, ter um pouquinho mais de energia, ter um pouquinho mais de vitalidade, de imunidade, faça uma visita à Alifarma. Já temos Alifarma no Turu, temos Alifarma. Alifarma é o 8606-3142, falar diretamente com o pessoal da Alifarma, fale lá com o pessoal, com os nutricionistas, para lhe orientar direitinho, né, a respeito dos produtos que sejam mais recomendáveis para você, né? Mas nós temos o Alag, para você que sente o coração acelerado, sente dores no corpo, câimbras, fadigas, cansaços, né, anda com a imunidade baixa, procure o Alag, que é uma suplementação natural à base de magnésio de malato. Lembrando que é sempre bom você consultar o médico, apesar de não ter nenhuma contraindicação, mas é sempre bom conversar com o seu médico a respeito das vitaminas, dos suplementos que você vai ingerir. Além do Alag, melhora o desempenho da sua memória, a velocidade do seu raciocínio, acaba de vez com a preguiça. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família.
As que quiserem levar a Alifarma para sua cidade, pode entrar em contato.
Isso, esse pessoal, tem a distribuidora aqui do estado do Maranhão, através do telefone que nós divulgamos, você pode entrar em contato também para ser um representante na sua região. E temos o Mundo da Mídia. A sua rádio já faz parte do Mundo da Mídia? Ainda não? Então é a hora de você tomar as providências. Isso porque acabou aquele tempo de você sair com uma tabelinha na mão, batendo de porta em porta, tentando convencer as pessoas a anunciar na sua emissora. São as pessoas que precisam de publicidade, precisam anunciar no rádio, que devem procurar você. Portanto, coloque a sua rádio no Mundo da Mídia. mundodamídia.com. Aí você coloca os preços, os programas, os preços das publicidades e automaticamente Claro, quem quiser comprar, quem quiser anunciar na sua emissora, vai estar lá com todas as informações necessárias que eles precisam para fazer a sua compra. E aí eles têm, os anunciantes têm todas as opções lá para escolher como forma de pagamento, se vai ser no cartão de crédito, no débito, no Pix, como quiser, só tem que ser à vista, né? E aí faz o pagamento, anuncia na sua emissora e você passa a arrecadar sem precisar sair de casa. Tá certo? Combinado assim, os bancos, os governos estaduais, municipais, governo federal, Ministério da Saúde, tem aí a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, as grandes empresas, né, que estarão, que precisam fazer publicidades, eles precisam saber que a sua emissora existe e precisa saber dos preços, tá certo? Combinado assim, não deixe de visitar mundodamídia.com. Já o Bé Pereira, queria só trazer uma notícia de bastidor, eu gosto de trazer os bastidores, os telespectadores também, quando a gente fala aqui umas notícias de bastidor. Você viu falar ontem, né? Daqui a pouco o Carlos Jorge vai trazer as informações sobre a Expoema 2025. Que evento, né? 65 anos, comemora 65 anos, uma bela estrutura que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas ontem muita gente ficou se perguntando, e o governador Carlos Brandão não veio para participar da abertura? Né? Tinha muita gente se questionando, por que o governador Carlos Brandão não participou da abertura? Teve lá o Orleans Brandão representando o governador Carlos Brandão, está aí as imagens juntamente com Cláudio Azevedo, que é o presidente de honra sempre, né, da Expoema, acompanhado aí do nosso grande amigo, né, do nosso grande amigo presidente do Senar, né, o seu Raimundo Coelho, e todas as autoridades, o próprio presidente da Expoema, da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão, mas estava o Maurício Martins, né? Maurício Martins também, né? Muita segurança.
Outros secretários, empresários, realmente a cúpula ali dos políticos, podemos dizer assim. Tem o senador Everton Rocha, tem o ministro André Fufuca,
presidente da Assembleia Legislativa.
Assim, os políticos, quase todos estavam lá presentes. Como você disse, o governador não foi, mas foi representado pelo secretário Orleans Brandão e também o secretário Sebastião Madeira.
Pois é, eu não posso trazer as informações oficiais, até porque até agora elas não são oficiais. Mas o que eu queria falar para vocês é que tem uma movimentação muito interessante para o estado do Maranhão, e aí é resultado daquela viagem, de uma das viagens que o governador Carlos Brandão fez à Europa, e esteve reunido com o pessoal da empresa Oil Groups. Você já ouviu falar nessa empresa?
Não, estou ouvindo falar agora.
Oil Groups. Esses empresários articulados aí pelo governador Carlos Brandão pretendem implantar uma refinaria no estado do Maranhão. E é aquela região aqui da ZPE, da Zona de Processamento de Exportação. O governador Carlos Brandão tem evitado ao máximo falar sobre esse assunto, porque já prometeram refinaria aqui para o estado do Maranhão. Lá,
inclusive,
muita gente gastou dinheiro, investiu aí na região de Bacabeira, e a refinaria não saiu. E aí ele disse, olha, não vou falar nesse negócio de refinaria até estar tudo formalizado, tudo assinado, os acordos assinados, aí sim, aí eu vou falar sobre a refinaria. Mas Carlos Brandão não desistiu da refinaria. E aí esteve reunido com a Oil Group, com o pessoal representante da Oil Group, e eles estão chegando agora de manhã aqui na capital do estado, estarão fazendo uma visita, isso é informação extraoficial, só relatando aqui para a gente não se comprometer, mas deverão estar reunidos com o pessoal da prefeitura da cidade de Bacabeira, e depois terão, segundo informações de bastidores, terão uma reunião com o governador Carlos Brandão, vão ter diversas visitas aqui, inclusive já visitando o pessoal daquela empresa, Deconcil.
Deconcil,
que a Deconcil deve ser uma das empresas
que trabalha com terraplanagem.
Que poderão fazer parte dessa implantação aqui no estado do Maranhão. E aí, tem uma reunião com o governador na parte da tarde e teria o governador convidado os representantes, os empresários acionistas majoritários, o CEO, essa comissão que está chegando aqui no estado do Maranhão para um jantar com ele no Palácio dos Leões. Eram essas informações de bastidores que a gente está recebendo aqui. Obrigado a você, não vou lhe comprometer, mas obrigado a você que está passando essa informação para a gente, você sabe quem é, está nos acompanhando, né? E vamos torcer para que ainda esta semana tenhamos algum anúncio oficial a respeito desse assunto, que seja muito bem-vindo e que venha contribuir para mais um grande empreendimento no estado do Maranhão, que a gente tem uma felicidade muito grande de compartilhar, de avisar para todo mundo.
O que vier, né, para gerar emprego e renda aqui para os maranhenses será bem-vindo.
E mando de primeira mão aqui para o Central Manhã anunciar. Olha, é o seguinte, nós tivemos
uma operação
mobilizada. Teve uma turma que saiu, um grupo de pessoas da Secretaria de Segurança que veio, se organizaram aqui na Cidade Operária, na região da Feira da Cidade Operária, e se espalharam por diversas regiões de São Luís, realizando uma operação, fazendo abordagens, fazendo algumas blitz em alguns locais estratégicos. Mas tem uma reportagem.
Inclusive, a primeira operação como o nome já diz, Operação Impacto, a primeira operação sob o novo comando da Polícia Militar no estado.
Isso,
já tivemos a troca de comando, né, nos últimos dias, e já chegou mostrando: olha, estou aqui. Então, teve essa Operação Impacto, e após a conclusão da mesma, houve uma coletiva de imprensa lá na sede da Secretaria de Segurança Pública do estado para apresentar esses resultados. Mas quem tem mais informações é a repórter Juliana Gomes. Vamos acompanhar.
Na coletiva realizada neste sábado, a Secretaria de Estado da Segurança Pública apresentou o balanço da Operação Impacto da Polícia Militar. Só na primeira noite foram mais de 5 mil abordagens em todo o estado, com apreensão de armas, veículos e drogas.
Foram abordados mais de 5 mil veículos em todo o estado, sendo que aqui na região metropolitana e no interior foram recuperados 4 veículos com registro de furto. Foram 18 pessoas conduzidas para a delegacia do interior do estado. Além disso, houve uma apreensão de droga, não foi grande a apreensão, mas já estão dando o resultado.
Foram destacados o reforço de 1.500 policiais, cerca de 400 viaturas e o apoio do Centro Tático Aéreo. A Operação Impacto reforça uma prioridade do governo do estado: ampliar as ações permanentes de segurança com o uso de novas tecnologias para checagem de informações e prevenção de crimes.
A nossa missão é essa: proteger a sociedade, e todo aquele que usar e enfrentar a lei será colocado na cadeia. Portanto, a parceria entre a Polícia Militar e a Polícia Civil nessas ações integradas de Operação Impacto, realizada pela Polícia Militar, e a Operação Captura, realizada pela Polícia Civil, nós daremos uma resposta imediata ao crime.
Os comandantes vão para a reportagem da Juliana Gomes. Queremos agradecer. Uma ação importante, Gilberto. Porque isso aí, além de... Inclusive, tivemos a informação de que tivemos motos apreendidas. Enfim, uma operação realmente que veio para impactar, como o nome já diz. Vamos aguardar que continue, porque não é só fazer e parar, tem que dar continuidade.
E também resultado dessa operação, me parece que nós tivemos aí um final de semana
tranquilo,
um pouco mais tranquilo. Em relação a essa violência que estava muito crescente aqui nas últimas semanas. Chalbe Pereira, um assunto que chamou bastante atenção aqui, só para encerrar esse primeiro bloco, é que um filho Foi preso, acusado de matar a própria mãe a golpes de faca na cidade de Barra do Corda, né? De acordo com relatos de testemunhas de policiais militares, o caso aconteceu por volta das 4h30 da manhã no bairro Trizidela. Vizinhos afirmaram ter ouvido gritos de socorro e acionaram a polícia, que encontrou aí o corpo da vítima, conhecida como Ana Paula, dentro da residência. O filho de Ana Paula, que não teve o nome informado, foi preso em flagrante com uma faca na mão e é encaminhado para a delegacia. As circunstâncias do crime ainda não estão sendo investigadas, porém, a principal suspeita é que teria sido motivada pela não autorização do filho para usar uma moto de madrugada.
Que crueldade, né?
O cidadão queria sair de madrugada. É um dos casos, assim, estarrecedores. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações, já trazendo informação sobre a abertura da Expoema.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, deságua inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte. Somos o elo que fortalece a economia do Brasil. Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil. Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas. Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia. Somos a engrenagem que gera eficiência logística. Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo. Somos a tecnologia que projeta o futuro. O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia. Somos o porto que cresce e transforma vidas. Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários, mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas. Somos o Porto do Itaqui, o Porto do Desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã na sua emissora. Nossa amiga Maria Lopes, bom dia a todos. Que setembro traga muita paz à nossa nação brasileira. Francisco Gomes mandando um abraço para o Carlos Roger. É nós, Queiroz, o Queiroz lá de Vitorino Freire. A melhor bancada do jornalismo maranhense. Força total do Central Manhã no Médio Sertão, no Médio Mearim. Através do sistema Jaguarema de Comunicação, Rádio Meio Norte FM em Vitorino Freire, Rádio Difusor FM em Lago da Pedra e também nas TVs Difusora de Lago da Pedra e na Rádio Meio Norte em Vitorino Freire.
A gente também aproveita aqui para mandar um abraço especial ao Finéias, lá de Fernando Falcão, está acompanhando a gente. também vincula na rádio dele lá, que esqueci o nome, perdoa, viu, Finés? O Central Manhã. E também quem está nos acompanhando aqui na região metropolitana é o tiozinho do abacaxi. Ó. Ele mora no bairro Vila Embratel e trabalha ali na região ali próximo do Comando Geral. E ele vende, viu, Berta? Essas delícias aí. Olha aí, você que nos acompanha. Esse aí é o abacaxi do Turiaçu.
Vindo de Turiaçu.
Turiaçu. Ele disse que vende bastante. Então você que está nos acompanhando, que gosta de abacaxi, pode passar lá. Fica ali próximo àquela igreja do Vinhais. Entendeu? É Vinhais ali, perto do Comando Geral? É por ali.
Perto do Ipen é Calhau.
Calhau. É aquela igreja secular que tem ali. Então já pode ir lá para passar e comprar o abacaxi. Abacaxi de qualidade, viu?
Pois é. O Adilson Souza está dizendo desejo de sucesso ao novo comandante da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Wallace Amorim. Exalta o nome em primeiro lugar do Itapecuruense, à frente da briosa Polícia Militar. Um orgulho para os conterrâneos. Aí é de Itapecuru Mirim.
Mas você não pode cometer deslizes, viu, Adilson? Não é porque ele é seu conterrâneo, viu?
Vamos então às informações sobre a abertura da grande exposição agropecuária do estado do Maranhão, comemorando 65 anos, com o nosso repórter Carlos Roger, que acompanhou toda a movimentação de perto lá.
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a você, ao Jalber Pereira. Você também estava lá, né? Acompanhando tudo de perto. Bom dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã. É segunda-feira e a gente já traz essa boa notícia. Começou a Expoema 2025. Essa é a 65ª edição da maior feira do agronegócio do Maranhão, uma das maiores do Nordeste e destaque nacional. A Expoema conseguiu esse ano, Humberto Fernandes, ser melhor preparada do que no ano passado. Superou a qualidade, pelo que a gente pôde observar lá na noite de ontem. Então a Expoema começou às 4 horas da tarde de ontem, às 16 horas, com a abertura oficial. Muitos estandes de empreendedores, a presença de todos os órgãos do governo do estado, que é o principal apoiador da Expoema, que é um evento realizado pela Associação dos Criadores do Estado do Maranhão. A gente, para começar logo falando, a gente vai trazer aqui o presidente da Associação dos Criadores, que é a entidade que organiza tudo isso aí. Vamos ouvir.
Hoje nós, produtores, estamos muito felizes em poder aqui na Expoema estarmos comemorando a 65ª edição da Expoema e também podemos fazer com que o Maranhão esteja aqui hoje livre de aventura sem vacinação. Isso é um marco, uma grande parceria público-privada. E hoje agradecemos bastante ao empenho do nosso governador Carlos Brandão de poder proporcionar esse grande momento para
Ricardo Ataíde, presidente da Associação dos Criadores do Estado do Maranhão.
Sim.
Pecuarista Ricardo Ataíde.
Ele é especializado, inclusive, em criação de cavalos, né? Cavalos de excelente qualidade. Aliás, os animais hoje criados no Maranhão, que estão expostos lá na Expoema, são animais que já têm referência nacional e até internacional. E é bom lembrar que essa, agora sim, a Expoema, no ano passado já estava livre da aftosa sem vacinação, mas foi oficialmente considerado livre da aftosa, o estado, sem vacinação, agora, no mês de março de 2025. Então, agora sim, oficialmente, é um estado livre da aftosa sem vacinação. E essa é a primeira Expoema que começa com esse título já concedido ao Maranhão. Olha, nós conversamos com muita gente, então não vamos perder muito tempo. Nós conversamos com entidades que fazem parte todos os anos e que fazem a diferença dentro da Expoema. A começar com a FAEMA, Senar, presidida pelo Dr. Raimundo Coelho, e que vai trazer esse ano novamente muitos cursos de capacitação, que isso é fundamental para o desenvolvimento, né, do agronegócio, já que as pessoas precisam entender com o que estão lidando para poder entrar no mercado. E isso tem dado muito certo, ele mesmo fala.
Faremos, Renato, presente nessa que é a 65ª Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão. E eu estou, assim, muito entusiasmado por ver que na abertura a gente já vê a organização perfeita. É muita gente participando, todo mundo entusiasmado. Novamente a mostra de animais, a mostra de outros objetos que se mostram, outros produtos agropecuários que se mostram. Mas o que está mais me alegrando, sem dúvida, é a procura por conhecimento, por informações, pelos produtores rurais, especialmente pelos jovens do agro, né? Tanto que aqui nós já vamos começar agora, a partir de amanhã já vamos começar os 24 cursos do Senar em todas as áreas de atividade. É drone, operação de máquinas e equipamento, é aproveitamento integral do leite. São muitos cursos. E também nós estamos nos organizando para fazer um encontro só de técnico que faz assistência técnica e gerencial para os produtores rurais, para que eles possam se atualizar da inovação, das informações importantes para o agro. Além de que vai ter o Dia das Mulheres do Agro, e é muito importante as mulheres do agro começarem a tomar gosto e participar dessa organização rural que apoia o produtor rural. E tem muitas mulheres que são produtoras rurais, são esposas de produtores rurais, são filhos de produtores rurais, e é importante a participação delas. E para finalizar, já no dia 6 nós vamos fazer um encontro de produtores rurais assistido pelo Senar, com apoio de todos os sindicatos de produtores rurais e a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão. É o nosso sistema rural na Expoema de 25.
Tanta coisa que o Senado está trazendo, Humberto Fernandes, que foi preciso o doutor Raimundo Coelho, o presidente da FAEMA Senar, acelerar o ritmo, né, para conseguir falar da programação completa. Você viu aí, né? E a gente achou legal, Humberto, a iniciativa de dedicar um dia especial às mulheres do campo. Isso é importante, né, Humberto?
Isso. Grande destaque para as mulheres aí na Expoema.
Muito.
Gostei de ver.
Ainda assim, além do Senar, caminhando junto com o Senar ali, lado a lado, está o Sebrae. E nós conversamos com ele, com o diretor do agro. Não, o diretor do agro, né? Diretor do agro do Sebrae. É assim que funciona lá. O Maurício Lima, ele é diretor da parte do agronegócio do Estado do Maranhão. Maurício Lima, ele conversou com a gente.
A gente não poderia, né, ficar de fora da Expoema. Tanto é que nós somos uma instituição apoiadora da 65ª edição da Exposição Agropecuária do Estado do Maranhão. E estamos com esse stand aqui todo dedicado ao empreendedor rural. Ou seja, estamos trazendo expositores que são atendidos pelo Sebrae, que têm seus produtos já a nível de comercialização de mercado, a nível de certificação. Então são produtos que foram acompanhados pelo Sebrae, onde um empreendedor tem todo um trabalho de gestão, de comercialização, de acesso a novos mercados. E no estande também a gente aproveita para capacitar, né? Nós vamos estar com uma roda de conversa, com oficinas práticas sendo realizadas durante esse período da Expoema. Nós temos vitrines tecnológicas, trazendo a inovação, a tecnologia para o homem do campo, para esse setor que precisa tanto de inovação. Então esse espaço aqui é totalmente dedicado ao empreendedor rural. E a gente acredita que a Expoema é uma grande vitrine, né? Para demonstrar o trabalho do Sebrae, para fazer com que mais pessoas conheçam o que o Sebrae desenvolve, não só no setor urbano, que é muito forte, mas também o setor rural. No Maranhão, que é um estado essencialmente rural, agrícola, né, que tem uma economia muito forte nesse segmento, a gente também está junto apoiando o empreendedor rural.
E está dando certo.
Tanto é que esses expositores aqui são todos casos de sucesso. São empresas que são atendidas pelo Sebrae e que estão aqui demonstrando o resultado de todo esse trabalho. É tipo assim, está culminando aqui na Expoema, eles demonstrando os produtos deles, né, a gestão do negócio deles, o empreendedorismo que despertou neles. Então é um grande exemplo que a gente traz aqui para a Expoema.
Olha, quando ele fala, quando o Maurício Lima, diretor da parte do agro, ali do Sebrae, quando ele fala sobre empreendedores de sucesso, a gente observou lá expositores do Maranhão inteiro. Inclusive o pessoal, eu não sei se o nosso diretor de TV tem imagem de apoio de uma senhora que está ali mostrando ali a cachaça maranhense, que é produzida lá na região de Anapurus. Essa cachaça, ela é premiada no Brasil inteiro. A gente conversou com ela também.
Sim, o Sebrae, ele nos ajudou muito nesse apoio para que a gente pudesse buscar parcerias para poder a gente crescer, né? E a nossa marca ficar conhecida. Então é uma porta aí que se abre para a gente que estamos começando.
Qual é a marca?
A nossa é a Vale do Brejão, é uma cachaça artesanal, que é Anapurus, Maranhão. Ela é envelhecida em barris de madeiras nobres, né? Inclusive nós temos uma cachaça que ganhou, que é a Grápia, ela ganhou medalha de ouro no concurso New Spirit lá em Minas Gerais, né? Ela concorreu com mais de 600 rótulos. É uma cachaça premiada.
Como é que faz para achar vocês?
Olha, hoje nós temos uma loja no centro de São Luís, na Praça João Lisboa, que é a Vale do Brejão, mas também a gente tem supermercados, que conveniências, que também fornecem nossa cachaça.
E para mostrar, você viu aí, né, o sucesso do empreendedorismo feito pelo Sebrae, né? E aí, para mostrar que a Expoema é uma festa que continua sendo da família e para todas as idades, para todos os públicos, apareceu ali do nosso lado a Isabela. A Isabela Humberto, Jalber, tem 10 anos de idade somente, mas olha só o que ela falou aí da Expoema.
É, me parece que a Isabela não chegou aqui na produção, não. Carlos, mas está chegando aqui.
A gente deixa para amanhã.
Carlos Orleans, que esteve representando o governo do Maranhão, representando o governador Carlos Brandão.
Antes do Orleans, Brandão, secretário de Assuntos Municipalistas, que esteve representando o governador, eu tenho aí o secretário de Segurança Pública, porque é importante mostrar como é que está o aparato. Como é?
Maurício Martins.
Maurício Martins, é importante porque a gente tem que mostrar que foi disponibilizada uma operação diferenciada voltada para a Expoema.
Este é um grande evento, são 65 anos de Expoema, as famílias vêm para o lazer, vêm para o negócio, então é uma festa muito importante. E a polícia militar, a polícia civil, o sistema de segurança pública não poderia ficar de fora dando segurança e proteção a todos aqueles que participam desta grandiosa festa. Portanto, para este evento, são mais de 300 policiais fazendo a segurança interna e nos arredores do parque. O importante é que esta seja mais uma grande festa com tranquilidade, paz, muita alegria e bons negócios para todos.
Para finalizar, representando o governador do estado do Maranhão na abertura oficial da 65ª Expoema, o secretário de Assuntos Municipalistas, Orleans Brandão.
Isso aí, 65 anos de Expoema, é a maior feira agropecuária de todo o estado do Maranhão. E é claro, o governo do estado está aqui presente. O governo do estado está presente com várias secretarias, vários estandes do empreendedor, para a gente mostrar o potencial do nosso agronegócio. O governador Carlos Brandão, que é da área, que conhece muito bem, e sempre vem focando em melhorar cada vez mais o segmento, trazendo investimentos de indústrias, conversando também com todos os pecuaristas e agricultores do estado do Maranhão. Importante dizer que a gente também está comemorando aqui o Maranhão livre da aftosa sem vacinação, um título importantíssimo que o governador Brandão conseguiu através de muita articulação política. São vários anos desde que ele era chefe da Casa Civil. E o destino quis que ele, como governador do estado, conseguisse esse título tão importante, que vai melhorar, é claro, nossa exportação para o mundo todo. Então a gente vem para cá prestigiar essa festa tão linda, que gira a nossa economia, também com atrações culturais, atrações nacionais. A gente vê aqui que o parque está cheio, um parque familiar, muita gente andando aqui, muita gente fazendo negócio. Essa é a intenção da gente estar fomentando cada vez mais esses eventos do agronegócio em todo o Maranhão. E a Expoema representa muito bem, esse é o nosso maior evento de todo o estado. O governador sempre dando a mão para que a gente consiga que aqui se sejam feitos grandes negócios e, é claro, um ambiente familiar, um ambiente que a gente consiga trazer as famílias para estarem prestigiando esse grande evento.
Isso.
Tá aí, Huberto.
Lembrando que a Central Notícias Brasil, Carlos, já está lá fazendo a cobertura especial, a unidade móvel já posicionada para poder fazer as transmissões ao vivo. Nós vamos acompanhar os depoimentos, vamos mostrar os estandes, você vai ter a oportunidade de acompanhar essa exposição em diversos estandes. diretamente da Expoema através do canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Né? É importante a gente informar aqui para os nossos teleouvintes, pessoal de rádio, de televisão, que nós vamos estar com essa programação especial. E também sim, começando com os visitantes, as pessoas que estão chegando lá para prestigiar.
É verdade. E além disso, tem a parte cultural. Grandes shows serão realizados durante todo esse período aí na Expoema. Vai ter... Ontem aconteceu o show da dupla Maiara e Maraísa. Tem também momento cristão, quando vai chegar aqui o David Leonardo, que é um pregador que roda o mundo inteiro aí, leva a palavra de Cristo ao mundo inteiro. Depois dele vai ter a Aline Barros. Ainda tem show do Leonardo. Vai acontecer show da banda muito conhecida, Calcinha Preta. E além disso, o parque de diversão, praças de alimentação com produtos típicos do Maranhão, pessoal do Carrinho Mais Renda, cursos de capacitação. Hoje tem piscicultura lá no Sebrae, daqui a pouco a gente vai estar lá, e tudo isso vai ser transmitido ao vivo pela Central de Notícias Brasil no canal do YouTube. E, claro, todos os dias a gente faz aqui um resumo no Central Manhã. A gente vai ficando por aqui. Olha aí, ó, exposição de animais, vai ter leilão de animais, venda de sêmen de animais de alto nível, tudo isso na Expoema que está aguardando você. E olha, mais uma vez, o governo do estado do Maranhão combinou com a Associação dos Criadores e as portas estão abertas. É tudo gratuito, inclusive a parte dos shows. E a segurança está garantida. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger. Lá vou eu para o Parque Independência.
Obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações dessa grande festa agropecuária do estado do Maranhão. Eu achei interessante, foi os cavalos dançando. Você viu os cavalos dançando?
Pois é.
Rapaz, tem uns cavalos que dançam lá. Tem esse daí, mas teve um que tem as pernas, parece que tinha um negócio lá na perna, esse daí tem a perna branca. Tinha um que tinha um... parece que aquela coisa luminosa que fica nas pernas, né? Um neon... e teve outros dois cavalos que ficaram dançando na frente do palco. Olha aí, ó. Rapaz, bem treinado, bicho.
Esse aí,
ó. Esses dois deram um show, deu o que se deitou, olha aí. E ele estava ao som da música lá. Esses dois aí dançaram lá na frente do... Olha aí, Jalber Pereira. É pior do que o Jalber Pereira num forró, esses dois, ó.
Dança mais do que muitas pessoas que conheço, viu, Beto?
olha aí, a pirueta. Rapaz, é muita coisa nessa Expoema. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo tem outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em Minuto está no ar. O deputado Ricardo Arruda repercutiu durante sessão plenária os avanços conquistados pelo Maranhão na área da regularização fundiária, citando como exemplo o povoado Alto Brasil, em Grajaú. De acordo com o deputado, somente nessa comunidade, que já possui porte de cidade, mais de 500 residências já estão em processo de regularização e a meta é alcançar mais de 2 mil imóveis contemplados. E o plenário da Assembleia Legislativa aprovou durante sessão a medida provisória 497/2025 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre reserva de vagas dos cursos de graduação oferecidos por instituições públicas estaduais de educação superior. Outras notícias você encontra no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e também no canal Central de Notícias do Brasil. Você pode mandar a sua participação direto no chat que fica do seu lado quando nós estamos ao vivo. E pelas emissoras de rádio você acompanha também e pode anotar o nosso telefone, o telefone da nossa produção, para que você possa enviar o seu áudio, seu texto, o seu vídeo de tudo que está acontecendo. Vamos logo a Brasília, rapidamente, trazer o repórter Adilson Souza, né? Segura um pouquinho o Adilson Souza. Eu queria também ir a Cururupu. Em Cururupu, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto realizou uma reunião para alinhar as ações de combate à escassez de água no período, principalmente no período do verão. A autarquia, que enfrentava sérias dificuldades financeiras e estruturais, vive agora um novo momento sob a gestão do engenheiro Eridelson Tavares. Eridelson Tavares, mas quem tem as informações é o nosso repórter, colaborador, correspondente da região, o Cláudio Mendes.
Delson Tavares reuniu sua equipe para discutir estratégias de enfrentamento à escassez de água, problema recorrente em Cururupu nesta época do ano. Quando assumiu a direção, há cerca de um ano e meio, a autarquia enfrentava salários atrasados, contas pendentes e reclamações constantes da população. Hoje, a realidade é outra. Entre os avanços, destaque para o pagamento de salários de forma antecipada há 8 meses consecutivos, regularização das dívidas com fornecedores, realização de licitações para modernizar os serviços e reforço nas manutenções das redes de abastecimento e sistemas elétricos.
Realmente, nós acabamos de ter nossa reunião periódica e nesta reunião ficou definido que nós vamos iniciar a nossa campanha de combate à escassez de água no verão. Tendo em vista que em diversos pontos da nossa cidade, quando chega o verão, tem essa deficiência. Desta forma, nós iremos implementar vários aspectos. Por exemplo, nós vamos começar a fazer o caça-vazamentos. Nós vamos acabar com os vazamentos de Cururupu. Iremos também colocar diversos poços em funcionamento, como, por exemplo, o poço da Vila Renascer e o poço do Armazém. Iremos iniciar também a perfuração do poço da Rodagem. Sendo assim, nós, gradativamente, iremos reduzir, né, a falta d'água na nossa cidade. O SAAE, na verdade, ele está hoje em outro patamar. Nós iniciamos vários processos licitatórios para nós justamente termos a legalidade, para nós funcionarmos. Né? Licitações essas que vai justamente nos permitir enfrentarmos de forma decisiva a questão da falta d'água em nossa cidade. A nossa preocupação, Cláudio, não é apenas levar água ao consumidor, é levar água de qualidade. Desta forma, na outra semana, nós faremos a coleta e análise da água em toda a sede e povoados e também começaremos o nosso planejamento de manutenções preventivas relativo à limpeza da caixa, limpeza do poço e limpeza da rede de distribuição de toda a sede e povoado. Nós sabemos que hoje o SAAE ele consegue manter suas contas em dia. Você tem uma ideia que hoje, dia 26 de agosto, já pagamos o salário referente ao mês de agosto para todos os funcionários. E também nós já cumprimos, né, a nossa obrigação de pagar a conta de energia elétrica da Equatorial, que gira em torno de R$130 mil. Desta forma, e com o empenho de cada funcionário, de cada servidor, nós estamos enfrentando essa batalha que é árdua, mas com a graça de Deus nós chegaremos lá.
O Eridelson chegou para resolver o problema do abastecimento de água. E nós sabemos que muitas cidades do estado do Maranhão enfrenta esse sério problema, principalmente nesse período de estiagem, né, que nós vivemos. Se tivesse um Eridelson aí nos outros municípios, que essas ações que estão sendo implementadas lá, claro, com apoio da prefeitura, possa realmente resolver o problema de água e possa servir de exemplo para os outros municípios. Obrigado ao Cláudio Mendes, inclusive, pelo envio da matéria.
Inclusive é inadmissível, porque o Maranhão é um estado rico em água. Qualquer lugar do Maranhão, você perfurar um poço, vai dar água. Uns com uma metragem menor, outros com uma metragem superior, mas o fato é que temos água em qualquer lugar do estado.
Então, pois é, Sucupira do Norte, por exemplo, você tem que perfurar lá lajeado, aquela pedra.
Isso.
E você tem que buscar a 400 metros de profundidade. Então, em alguns locais água existe, mas com bastante profundidade.
Já onde eu moro, que fica próximo do bairro do Baiobão, lá deu água com 7 metros.
Um cacimbama, né?
7 metros. Não,
7 metros.
Perfurado mesmo.
Perfurado, mas já com água de qualidade.
7 metros. Né? Aí precisei de mais 8 para ficar com 15, é o suficiente.
Pois é.
Estamos apresentando Central Manhã.
Aí galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado.
Olha que massa! Mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado!
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, direto de Brasília. Hoje, Brasília vive uma expectativa muito grande, porque está marcado para amanhã, para começar aquele julgamento dos 8, né? Inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, na suposta trama da tentativa de golpe. Né? Adilson Souza.
Bom dia, isso mesmo, dia. Humberto. Mais de 3.200 pedidos também de advogados, assessores, foram solicitados para participar deste evento. Como não existe possibilidade para comportar todas as pessoas, o Supremo Tribunal Federal colocou tenda externa, colocou tanto para a empresa como também salas da segunda turma à disposição dessas pessoas, que chegará ao máximo de 350 pessoas disponíveis dentro do prédio que fica logo atrás do prédio oficial do Supremo. Amanhã a gente vai estar por lá para acompanhar toda essa movimentação e também dizer que dos 8, a ordem dessas defesas irá acontecer de forma alfabética. Então, lembrando que são generais, ex-ministros, dois ajudantes de ordem e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os 8 serão defendidos pelos advogados. Há uma determinação também do ministro Alexandre de Moraes, né, que haverá uma sequência de defesas para... Na verdade, é o rito, não é do ministro Alexandre. O rito vai ter uma sequência de defesas nessa ordem alfabética de cada um dos envolvidos, né, que poderão ser considerados acusados ao final do julgamento. O julgamento também irá ter alguns momentos, né, demorado, porque primeiro a falar será o próprio Alexandre de Moraes, depois verá o... Claro, o Cristiano Zanin vai fazer uma abertura de 10 minutos, depois o procurador da República, e em sequência começa os advogados. Também está confirmado que não foi convidado nenhum dos réus para participar, não precisa, na questão desse julgamento, quem aparece são apenas os advogados para fazer a defesa. Um detalhe, Humberto, é a questão dos embargos declaratórios, né, e esses embargos que poderão acontecer ao longo do processo, se caso haja uma condenação, ele não modifica a condenação, e sim diminuição de penas ou alguns benefícios para os acusados, caso venha a acontecer. Também está previsto dentro desse julgamento, por 12 dias, né, nas próximas duas semanas, aliás, até o dia 12, as próximas duas semanas, o julgamento acontece nas terças e nas quartas. Amanhã começa a partir das 9 da manhã até as 7 da noite, tem intervalo para o almoço. E na parte da quarta-feira vai até o horário da sessão, começa às 14 horas. Então, praticamente, deve terminar antes do almoço, até o meio-dia, uma hora, porque haverá essa pauta. Todo julgamento ele só irá começar, deverá terminar antes da sessão, assim também é no Congresso Nacional. Só lembrando que na sexta-feira, da noite de sexta para sábado, Humberto, teve também uma incidência lá na frente do Supremo, mas um homem-bomba foi identificado lá e a polícia conseguiu deter antes que ele ativasse algum tipo de explosivo, mas foi encontrado com vários explosivos e, após levar ao hospital, né, para fazer a perícia, foi identificado que ele também sofre de esquizofrenia, mas não foi divulgado o nome dele, porém apareceu mais uma pessoa indignada, revoltada na frente do Supremo na noite de sexta-feira para sábado. E uma outra informação que a gente tem aqui com relação à questão ainda de movimentação política, tem muitas discussões para a semana, a CPI do INSS vai continuar daqui a pouco às 9 horas no Senado, tem aí a questão também do Eduardo Bolsonaro, que está agindo mais uma vez, divulgou que vai tentar conseguir que o governo do americano impeça, né, bloqueie o passaporte da cantora Anitta, das pessoas que defendem o presidente Lula, ele também está colocando na lista para que isso aconteça. E a outra informação que a gente tem também aqui é com relação à questão da autorização que o governo federal assinou para as pessoas que têm doenças raras, com relação ao INSS. Pessoas que têm doenças raras não vão mais precisar fazer aquela tradicional perícia exigida que era em outro momento. Então, agora é um benefício para essas pessoas. Humberto, a movimentação muito grande nas comissões. Tem aí hoje tem uma comissão do trabalho que vai discutir com relação aos serviços prestados pelo Uber e também as pessoas que trabalham pelo Uber. Ontem, só em São Paulo, uma pessoa não quis descer. Um comprador de um produto do fast food não quis esquecer para pegar o produto. O Uber não pode subir ao prédio, não é obrigado, é facultativo. A pessoa desceu com uma arma, atirou no pé do entregador e houve grande confusão, comoção dos companheiros que são motoboys. Então, essa legislação da Comissão de Trabalho, vai ouvir hoje o ministro do Trabalho também e muitos outros, né, e espera-se que resolva para que essa categoria também seja beneficiada. Há uma grande revolta ainda por parte das pessoas que não querem entender a atividade do Uber. Então, a gente vai acompanhar, Humberto, toda essa movimentação aqui e trazer detalhes. A última aqui, para encerrar, é o Nicolas Ferreira. Continua sendo criticado depois da Faria Lima, né, lá em São Paulo, ser alvo de investigação federal, onde grandes empresários estavam envolvidos com o PCC. E aí, voltaram aquela crítica do Nicolas Ferreira, que falava que o PIX ia ser taxado. Na verdade, era para o governo, segundo o governo, era para proteger essas pessoas, que a Receita Federal não teve como fazer essa fiscalização em função da revogação da lei, que poderia fiscalizar grandes transações. E, na verdade, com a fala do Nicolas Ferreira, foi uma comoção nacional e aí atrapalhou toda a investigação. Mas continuam as investigações. O próprio Nicolas Ferreira já falou que vai processar quem disser que ele tem algum envolvimento com o PCC. Mas, indiretamente, o governo está dizendo que o Nicolas Ferreira teve, sim, participação em beneficiar essas transações injustas e também ilegais envolvendo o tráfico e narcotráfico no Brasil. São informações direto de Brasília. Adilson Souza, eu volto com vocês nos estúdios.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. O resumo das principais informações direto da capital federal. Há uma expectativa de um pequeno ajuste no salário mínimo, Jalva Pereira?
Tem sim, Humberto. É o orçamento para 2026. Aí prevê o aumento do salário mínimo. Atualmente é de R$ 1.518. E segundo o orçamento, vai para 1.631, ou seja, um aumento, até pela inflação, até considerável, um pouco mais de R$ 100. Enfim, o salário mínimo passa a valer a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano e conforme o projeto de lei, orçamentária, do próximo ano. O novo valor representa uma correção, sabe de quanto? 7,44%, ou R$ 113,00, sobre o piso atual, como eu falei, dos R$ 1.518. Então, tem essa expectativa e você que trabalha aí em determinados locais, que é vinculado, seu salário é vinculado ao salário mínimo, pode ter essa certeza de que terá esse aumento de R$ 113,00. Humberto.
Sim, Jalber Pereira, mas para encerrar o nosso programa, vamos trazer as notícias do esporte.
Notícia boa para o esporte. Atender aqui para o Zé Rocha, que sempre gosta aqui do esporte. Pois é, tivemos o jogo de ida das quartas de final no último sábado, onde o Maranhão, o único representante do nosso estado, Maranhão Atlético Clube, até o momento é o único representante do nosso estado nessa competição. Então o MAC recebeu a visita nada mais nada menos do que o Asa de Arapiraca, que fica aí 170 quilômetros da capital Maceió. O Asa foi a equipe que mais venceu até o momento, ou seja, porque nessa fase das quartas de final são 8 equipes que se classificam. Então, o primeiro colocado enfrenta o oitavo, ou seja, o Maranhão, o último colocado, o oitavo colocado, recebeu a visita do Asa de Arapiraca e mais uma vez prevaleceu a força jogando em casa diante da sua torcida. O Maranhão ainda teve um pênalti desperdiçado no primeiro tempo, o Cleicione desperdiçou a oportunidade, mas já no apagar das luzes, já no final, nos acréscimos do segundo tempo, cruzamento pela direita, o Cleicione, que inclusive é daquela região de Araiós e Tutóia.
Sim.
Ele acabou marcando o gol da vitória. O que é que isso significa? Que nesse momento o Maranhão está na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas para isso tem que garantir o empate no jogo de volta que acontece no próximo sábado, lá em Arapiraca, 5 horas da tarde, horário de Brasília. Então o Maranhão não pode perder. Qualquer resultado de empate favorecerá a equipe maranhense. Mas se perder por um gol de diferença, aí a decisão da vaga seguirá para as cobranças de pênaltis. Qualquer vitória por mais de um gol vai dar a vaga diretamente ao time alagoano. Mas nesse final de semana tivemos a abertura de uma competição muito importante, Gilberto, que é o Copão da Baixada. reúne 25 cidades ali da Baixada, aquela região da Baixada, litoral maranhense. A partida de abertura aconteceu na cidade de São Vicente de Ferre, ali região do Antônio Moreno, que também colaborou aqui da Central de Notícias, e a seleção anfitriã venceu o time de São João Batista pelo placar de 2-0. Inclusive, essa competição, ela é realizada pela Liga de Futebol da Baixada, LBF. Tem a LBF, que é a Liga de Basquete Feminino, e tem a LBF aqui do Maranhão, que é a Liga de Futebol da Baixada Maranhense, que é presidida pelo Filemon Guterres, eterno secretário de Cultura da cidade de Pinheiro, que inclusive no próximo dia 3 faz o seu aniversário de emancipação política. Então teve esse evento, a competição oferece nada mais nada menos que R$60 mil para campeão e para vice, e tem a participação do governo do estado através da lei de incentivo ao esporte. Inclusive, o secretário de Esporte e Lazer do Maranhão, que foi recém-possado, você sabe disso, Nelson, alguma coisa, não lembro o nome do nosso secretário, sei que é Nelson. Ele esteve presente e com isso já começa a trabalhar aí desde a sua chegada ao governo do estado. Também acontece a Copa Maranhão do Sul. Enfim, o Maranhão sedia muitas competições a nível regional, que acaba valendo para fortalecer a prática esportiva em todo o estado.
Pois é, vamos encerrar na hora certa hoje. As emissoras agradecem, as emissoras de rádio, as televisões parceiras, a todos nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E se sua rádio ainda não está no mundo da mídia, coloque ela na vitrine para que todos os anunciantes possam comprar a publicidade na sua emissora, mundodamídia.com. Coloque lá os programas, os preços das publicidades da sua rádio para depois para aumentar. O Adilson Souza está só informando aqui que a rádio que lá de Fernando Falcão é Ecovidas FM.
Grande Finéas.
E a Maria Lopes está dizendo assim, ó, mais interessante que esse, a cada voto condenando o Bolsonaro, o Trump vai mandar um presentinho para o Brasil. Uma tristeza, quem paga o pato é o povo. Espero ter Eduardo Bolsonaro consiga que essa cantora Anitta vai somente fazer show em Barreirinha, kkk.
Lamentável, Gilberto, porque a gente tem algumas decisões hoje de alguns poderes do Brasil, tem influências externas, aquilo que falamos. O Brasil não precisa disso, o Brasil é um país soberano. O Trump tem que mandar é lá nos Estados Unidos, ele não pode mandar no Brasil. Infelizmente, tem gente que bate palma por essas ações infelizes. Infelizmente.
Vamos embora. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário.
Boa segunda-feira a todos e até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Aí galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado.
O que deixamos fala por nós. Em São Luís, a nossa cultura pulsa, incentiva o turismo e mobiliza a economia criativa. Usamos a criatividade como um vetor para um futuro mais sustentável. Conectados à pauta global da COP30, porque o mundo que a gente deixa é a história que a gente escreve. Mobiliza São Luís. A quinta edição será de 6 a 14 de setembro de 2025. Acesse nosso site mobilizaslz.com.br e siga nossas redes @mobilizaSãoLuís. Expresse, reimagine, mobilize, participe.